E o nosso contato agora é com o advogado tributarista, jurista Ives Gandra da Silva Martins. Não é que o doutor Ives Gandra foi alcançado pelo coronavírus? Ele com 85 anos, mais do que grupo de risco, mas está saindo dessa. Bom dia, doutor Ives, um prazer ouvi-lo. E eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouco dessa dura experiência que o senhor viveu.
Bem, olha, em primeiro lugar, bom dia também, um grande abraço ao amigo. Na verdade, eu fiquei 38 dias no hospital, porque eu fui fazer uma pequena operação de um divertículo de Zanker, e aí tive uma isquemia, da isquemia entrei numa sepsimia, fiquei 5 dias entre a vida e a morte, entubado, em coma. Quando saí e já estava recuperando, peguei mesmo no hospital coronavírus. E agora, depois de 38 dias saí do hospital, estou agora em casa há 2 dias, mas ainda estou nesse período de quarentena, porque o 14º dia, no momento em que apareceu o coronavírus, será amanhã. Eu estou no 13º dia.
E doutor Ives Gandra, é o Rafael, bom dia. Como é que foi o sintoma? Quais foram os sintomas que o senhor mais sentiu e quando o senhor percebeu que estava infectado pelo coronavírus? Falta de ar, alguma coisa nesse sentido?
Não, no meu caso, eu estava já em plena recuperação da sepsimia, já tinha saído da UTI, da semi-UTI, estava no quarto. E quando eu esperava de mais 2 ou 3 dias, eu desaprendi a andar, de tanto tempo parado, não é? Estava fazendo fisioterapia, eu tive febre há 13 dias atrás. Quando eu tive febre, eles acharam que valeria a pena fazer o exame para saber se eu estava com coronavírus, e efetivamente deu positivo.
O senhor contraiu a doença no hospital, foi isso?
Na verdade, deve ter sido, porque os meus 2 médicos também contraíram a doença, que era o Davi Wipp e o Raul Kutaiti, não é? E eles é que me trataram meu tempo, todo dia, iam ao meu quarto. Mas o tratamento do hospital foi muito bom, não é? E assim que eu soube, eu desci. E depois fiquei isolado num quarto, não? E saí com 11 dias de... Agora, não cheguei a ter falta de ar. Evidentemente, há uma fraqueza muito grande que isso provoca. Febre eu não tive, entende? E uma falta de apetite impressionante, não? Porque mesmo com protetor estomacal, um mal-estar, não se tem vontade de comer nada, de pôr nada na boca, entende? Mas, de qualquer forma, eu considero que, considerando a minha idade e o fato de ter saído de uma série de problemas dentro do hospital, uma sepsimia, uma isquemia, e depois uma operação de um divertículo de Zanker, que só posso agradecer a Deus, não, que efetivamente... deu para sobreviver a tudo isso.
Professor Ives, o Pedro Campos, aproveitando, claro, a sua presença aqui para falar sobre os sintomas da doença, o senhor que pertence aí a dos grupos de risco, né, para o Covid-19, mas claro que a gente não pode aproveitar aí, deixar de aproveitar a oportunidade para conversar com um dos maiores juristas do país sobre o regime jurídico emergencial civil em implantação por conta dessa pandemia. A Constituição brasileira, a legislação infraconstitucional estão respondendo bem na avaliação do senhor às necessidades do país nesse momento?
Veja o seguinte, pela Constituição, eu entendo que há uma competência exclusiva da União, baseada no artigo 21 e 22, em que a linha geral de combate a uma pandemia, uma calamidade pública, tem que ser definida pela União. Embora na competência comum que pertence à União, Estados e Municípios, está estados e municípios podem suplementar o trabalho da União. Agora, o que eu estou vendo é que o governo, do ponto de vista dos ministros do presidente Bolsonaro, estão agindo bem. Quer dizer, o ministro da Saúde está tomando as medidas necessárias, que, aliás, não são diferentes daquelas que todos os países do mundo estão adotando. Quer dizer, a forma de atrasar a evolução da contaminação do vírus é exatamente o isolamento. E há um outro dado que é importante, é que à medida que vai atrasando, vai se criando também um grupo de imunização maior para poder enfrentar o pico da pandemia, que vai deixar agora em meados de abril, não é? Então, acho que o ministro da Saúde está indo muito bem. O ministro da Economia está indo bem também, está tomando medidas e é um momento realmente difícil. O governo não recebe receita, porque ninguém está trabalhando. O governo tem que gastar muito mais. Os 129 bilhões de déficit primário vão para 350 bilhões para poder tratar. E ele está procurando atender a população mais pobre, entende, com essa aprovação dos R$600 e de atender, aumentar o número de leitos, entende, para atender, embora eu acho que o mundo inteiro hoje sofre a mesma carência de leitos. A ministra da Agricultura está garantindo o fornecimento de alimentos, né? O ministro de Infraestrutura em nível de estrada e tal, eu tenho a impressão que a política do governo, o próprio vice-presidente da República, tem mostrado um apoio total a essa linha. Eu acho que o governo Bolsonaro, eu estou falando do governo Bolsonaro, dos ministros nomeados pelo presidente Bolsonaro, eles estão andando muito bem dentro da crise. Estão utilizando o princípio constitucional da calamidade pública, em que faz com que a competência seja exclusivamente da União e suplementar na competência comum por estados e municípios. Uhum. Agora, é evidente, o estilo do presidente muitas vezes faz com que ele, em vez de deixar mais os seus ministros falarem, às vezes ele faz discursos e uma frase isolada do presidente torna-se manchete de jornal, porque ele brigou o tempo inteiro com a imprensa e, evidente, ele é visado. Então, a função da imprensa, inclusive, dizia o Mark Twain, é separar o joio do trigo e publicar o joio, porque trigo não vende jornal, dizia o Mark Twain. Na prática, cada frase isolada dele dá uma impressão de uma desorganização grande que não existe. Se existisse, nós não teríamos esses 3 ou 4 ministros trabalhando tão bem. Então, eu tenho a impressão que, tirada as estridências do presidente, que foi, entretanto, quem nomeou essa equipe que está indo bem, o governo está fazendo o que deveria fazer e utilizando o princípio constitucional de que na calamidade pública a competência de combater é exclusivamente da União.
Professor Ives, eu fiquei impressionado com o relato que o senhor fez dos problemas que enfrentou nesses 38 dias, hein? E 38 dias é um período que está na história do Brasil. Foi o tempo que Tancredo Neves levou entre a internação lá em Brasília e a morte dele aqui em São Paulo. Que papel teve a fé para o senhor sair dessa, doutor Ives?
Não, eu vou ter conversa. Você sabe que uma vez eu assisti um filme, muitos anos atrás, em branco e preto, eu acho um dos melhores filmes da história do cinema, do Frank Capra, chamado Felicidade Não Se Compra. Nesse filme do Capra, com James Stewart trabalhando, um construtor de casa para gente pobre, etc., ele é roubado em todo o depósito dos pobres que estavam construindo. E ele resolve suicidar. um trecho do filme, quando ele vai suicidar, ouve-se uma voz lá no céu dizendo o seguinte: há muita gente pedindo por ele, então eu vou mandar o anjo para salvá-lo. Eu estou convencido que houve tanta oração para mim, de grupos, de amigos, de instituições que eu participo, da igreja, inclusive no programa de televisão, que pediam para rezar, até disseram um amigo meu, porque houve uma rede de televisão mundial, nacional, em que pediam os advogados católicos, rezando por mim, dizia assim: olha, esse foi o primeiro milagre, fazer os advogados rezarem. E o certo é que eu estou convencido que a oração de todos, como no filme do Frank Capra, entende? Deus ouviu e conseguiu fazer com que eu passasse uma sepse, entende? Bem grave. E num caso, por exemplo, a minha filha estava em Brasília e ligaram: olha, vá para São Paulo, porque seu pai está morrendo. Né? Entende? Então, eu só posso agradecer. E estou convencido que, efetivamente, os médicos foram muito bons, mas o médico divino, esse é que decidiu tudo. Né?
O depoimento do senhor, professor Ives Grandra, que está comovendo aqui os nossos ouvintes, é muito importante, porque as pessoas estão apavoradas com o coronavírus, especialmente quem está na faixa de risco, não é? O senhor já deve ter ouvido falar, às vezes a pessoa fala: puxa, se eu pegar essa doença, é muito provável que eu não sobreviva. E acho que o depoimento do senhor aqui é importante para o nosso ouvinte, para dizer que o coronavírus não é sentença de morte para ninguém, independente da faixa etária, né? E aí tem uma curiosidade: o senhor usou cloroquina no seu tratamento, doutor Ives?
Não usei. Eles acharam que não era o caso de usar cloroquina, que é baseado no quinino, né? Embora no passado porque eu sofro de artrite. Aliás, no meu caso, na minha idade, não dói os cabelos e as unhas. O resto dói tudo no corpo. E na minha artrite, eu já usava o plaquenil, que é a base de quinino. Usei até uns 15 dias antes de ir para o hospital, que mandaram suspender por causa da operação do Zenker, do vestíbulo do Zenker. Não usei. Mas no caso concreto, a letalidade do coronavírus é muito baixa, né? Nós temos uma contaminação muito alta. Mas, por exemplo, há muitas pessoas que estão circulando aí que tiveram coronavírus de uma forma demonstrar a existência de qualquer sinal e que, enfim, se imunizaram. Então, a sensação que eu tenho é que o número de mortes que entre 2, 3 a 5% dos casos detectados, porque há muitos casos que não são detectados, demonstra que a letalidade é pequena. E mesmo assim, com os recursos de respiradores, entende, com terapia, com entubamento, tudo isso tem permitido uma letalidade totalmente baixa. Então, eu acho que pegar é enfrentar. Agora, um mal-estar é bom, é grande, não é? Mas é um mal-estar que vai passar, não é? Enfim, eu sou um otimista, apesar da idade, de que, enfim, a gente não pode perder a cabeça. Né? Depois de 38 dias no hospital, brincava um dos médicos lá que me tratou, dizendo: o senhor não, em nenhum momento deixou de ser otimista, não deixou a cabeça ficar, enfim, afetado, entende? Sempre brincava com os enfermeiros e tal. É uma maneira que eu acho que a gente tem que levar com um espírito positivo, evidentemente se cuidar. E tendo sintoma, deve recorrer ao médico. E o médico vai dizer aí se é o caso de internação, se pode fazer o tratamento em casa, né? Então, maneira que eu acho que todos têm que ter um grau de otimismo e dar um dado. Ah, nesse próximo, até o fim do ano, nós vamos ter uma contaminação enorme de toda a população brasileira. Mas cada vez, como vai haver depois de passar o pico, uma queda gradual, que a população vai estar mais imunizada e certamente vai haver mais cedo ou mais tarde a descoberta do melhor remédio para poder enfrentar. Enfim, nós estamos vivendo algo também que eu gostaria de colocar para vocês, que me parece importante. Eu tenho a impressão que a sociedade atual, com esse, digamos, utilitarismo, essa competitividade, que todos querem crescer, todos querem muitas vezes passar por cima dos outros, muitas vezes pensando muito mais em ter posições, cargos, ter dinheiro, etc., esquecer um pouco. Nós estamos aqui por um tempo limitado, né? E que nós fomos esquecendo os verdadeiros valores que as religiões, entende, apresentam. E uma pandemia dessa gera, por exemplo, uma solidariedade mundial, o que é bom. Os países de todo mundo hoje estão enfrentando o mesmo problema. Quando vê-se, por exemplo, Israel e os palestinos num projeto comum de combate a coronavírus, mostra-se dois países, um território e um país, quer dizer, a autoridade palestina, unindo-se num combate ao inimigo comum. Não é? Então, o que representa que isso pode levar a humanidade a pensar com mais solidariedade nas suas relações entre as pessoas. Eu sou sempre um otimista, porque eu acho que uma humanidade sem valores é uma humanidade que termina em guerras, termina em disputas, termina, enfim, em falta de ética, etc. E nesses momentos difíceis, é que a humanidade pode se unir para poder recuperar valores que vinha perdendo, né? Então, até nisso, eu acho que dos males há algum bem que se pode tirar dessa situação, né?
Queria agradecer ao professor Ives Gandra Martins pelo depoimento, por ter dividido aqui com os nossos ouvintes essa experiência. Professor, muito obrigada. Boa recuperação para o senhor, hein?
Muito obrigado e um grande abraço a toda a equipe.